Ok, irmãos, nós vamos ministrar a nossa quarta aula da nossa nona matéria, o trabalho do ministro enviar. Nós já vimos, nós já fizemos três aulas, né? Nós vimos a pregação do Evangelho da Graça, vimos a pregação do Evangelho do Reino e vimos também que nessa pregação do Evangelho do Reino envolve duas coisas: curar enfermos e expulsar demônios. Na última aula, nós falamos sobre a cura de enfermos. Agora, nós vamos falar sobre expulsar demônios. Amém? Talvez não tenha nenhuma outra área que gere mais, assim, excitação, curiosidade, que desperte tanto sentimentos efusivos, né? Como a área de libertação. Mas o que é maravilhoso para nós? É que o ministério mais importante que se pode ter é você ser canal do amor de Deus na vida de outras pessoas. Mas melhor do que ser o canal do amor de Deus é ser canal para que a vida de Deus flua de você para outros. E a palavra de Deus diz isso, né? Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né, ou de água viva. E nós estamos aqui para fluir, para derramar sobre a vida de outros. Então vamos lá. O que é libertação? Libertação é liberar uma pessoa da opressão de um espírito demoníaco, de um espírito imundo. O que são esses espíritos? Os demônios são espíritos malignos que não possuem corpos, que estão sob a autoridade de Satanás e que procura atormentar as pessoas, e se possível, se tiver uma oportunidade, eles vão entrar no corpo delas. Então, nós como igreja, nós como cristãos, nós como líderes, precisamos ter uma compreensão sobre a atuação desses espíritos. Você vê que houve uma mudança no nosso curso, no curso anterior, nós gastávamos um tempo só provando a existência de demônios. Mas era quase desnecessário, porque todas as pessoas creem na existência dos espíritos malignos, né? Normalmente, aqui no Brasil, em nosso meio, eu não encontro ninguém que diga que não existe, né? Todo mundo crê, até a pessoa que não tem a revelação na palavra, ela fala, não, é o bicho ruim, é isso, é aquilo. Então, essa parte não tem, porque nós já estamos partindo do pressuposto que você sabe que eles existem, né? Que há anjos caídos que seguiram a Satanás e que vivem atormentando os homens nesse tempo. Então é de suma importância nós entendermos aquilo que nós falamos na pregação do Evangelho do Reino. Eu e você fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Amém? O diabo está o tempo todo fazendo obras e nós somos chamados para desfazer essas obras. Então temos que entender a sua atuação, né? O efeito dessa opressão na vida das pessoas, para que nós possamos ter luz de Deus e conseguir perceber quando um espírito desse está agindo na vida de alguém e aí então entrarmos em ação. Vamos ver então quais são os efeitos dessa opressão demoníaca. Né? Um demônio, ele pode atormentar uma pessoa com problemas como insônia, pânico, acusações generalizadas de invalidez ou culpa, dor, doenças, muito comum nos nossos dias, depressão, comportamento irritante e coisas semelhantes, há uma infinidade aí, a lista é muito grande. Às vezes, pode fazer com que a pessoa tenha desejos incontroláveis, que elas fiquem sob jugo de determinados hábitos, que elas não conseguem se libertar. E aí é muito importante, irmão, você saber que nem sempre a ação do diabo, ela é percebida naquela manifestação de gritar, de força descomunal. Às vezes são fortalezas da mente, às vezes são hábitos que as pessoas estão presas e não conseguem sair, entende? Porque os irmãos sabem, o pecado na vida de uma pessoa, ele tem três estágios, né? Ele tem aquele estágio da curiosidade, o cara não sabe, o jovem ouve falar da droga, um diz que é bom, outro diz que fica assim, outro diz que fica assado, e ele, de curiosidade, ele vai experimentar. Essa é uma etapa na vida dele. Aí, ele agora já sabe como é, aí ele deseja, agora ele quer experimentar, ele já sabe, ele já viu, ele já experimentou, mas ele foi buscar. Então, ele já está num outro nível, é o nível do desejo. Terceira etapa, terceira vez que ele vai, então agora já vira escravidão. E aí, quando vira escravidão, só tem um remédio para ele: libertação. É o que diz a palavra de Deus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Não conte assim um, dois, três, tá, irmão? São três períodos, três momentos, não necessariamente três vezes, ok? Então, Lucas relata, por exemplo, um evento ocorrido na última ceia em que o diabo entrou em Judas. Você já tinha lido isso na palavra? Que o diabo entrou em Judas, diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. E Judas foi ali para os oficiais religiosos para negociar o preço de Jesus. Então aquela ação dele foi uma ação teleguiada pelo diabo. Parece que depois que passa aquele momento, ele entra numa crise, né? O texto bíblico, e até quem já assistiu o filme, percebe a crise que ele está, que ele fez uma coisa, ele vendeu, e agora parece que ele está com remorso, não é? E ele fica com aquele dinheiro e ele já não sabe o que vai fazer, porque ele foi sob a influência de um espírito maligno. Então o demônio tem esse poder de forçar um homem, uma pessoa, a permanecer em pecados, em hábitos, e que ela não consegue por si mesmo ser libertas, né? Espíritos demoníacos, eles podem causar doenças. Nós falamos sobre cura, né, na aula passada. Algumas curas estão relacionadas também à ação de espíritos malignos, né? Às vezes impedem também a cura de feridas emocionais, porque junto com aquele trauma que a pessoa sofreu, ela também pode abrigar ali um espírito de vingança, pode se apropriar da mente dela, pode oprimir a mente dela, pode se apropriar da vida dela e fazê-la prisioneira. E aí você não tem acesso para ministrar a pessoa, a menos que aquela ação do diabo seja encerrada, seja quebrada, né, seja interrompida. Então veja, os espíritos demoníacos podem causar doenças, já falei isso aqui, não é? Qual é o remédio, então, para a opressão demoníaca? Diga, libertação. O remédio é libertação, não é água com açúcar, não é aconselhar a pessoa, não é mandar ela tirar férias, né? Porque tem muita gente oprimida, tem muita gente possessa, e a pessoa fala: não, você tem que espairar, vai no shopping fazer compras, faz uma viagem, né? Vai se relacionar com as pessoas. E não é nada disso, ela precisa de libertação, e a libertação só pode ser operada no nome do Senhor Jesus. Diga comigo: o remédio para a opressão demoníaca é a libertação. E esse também é um sinal do poder de Deus sobre Satanás para o não crente. Porque você sabe, seja crente ou não crente, quando ele vê uma pessoa endemoniada e a pessoa sendo liberta, a mente dele volta naquele mesmo instante. Você pode estar numa reunião assim, todo mundo distraído. Se uma pessoa ficar endemoniada, irmãos, a intensidade aumenta na hora, né, dos crentes. Mas se tiver um não crente ali, ele se apruma na hora, ele começa a se posicionar, porque ele vê a realidade. Eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes no encontro. O camarada está ali: não, estou recebendo, estou aqui forçado, estou não sei o quê, não acredito em nada disso. Aí chega na hora da libertação. Eu não sei como é que você ministra, mas eu falava assim: olha, agora é o momento pessoal, não dê a mão para ninguém, não fique muito perto de ninguém, você não sabe. Aí o cara já começa o coração, né? Você não sabe como é que está a situação do outro, se alguém cair, você não se preocupe, os obreiros estão aqui, vai preparando, e o camarada fica assim. Eu falo: ó, não conversa, não se distrai, daqui a pouco, aí, entendeu? Aquele que estava distraído, ele pede oração, ele chama o pastor, ele chama, né? É muito bacana, né, irmão? É muito bacana, essa é uma hora muito, muito joia do encontro com Deus, ok? Agora, por que que nós temos esse ministério, esse encargo? Porque a libertação, ela era parte do ministério de Jesus. Ok. Vou ler um texto aqui. Mas a libertação era parte do ministério de Jesus, né? A Bíblia diz assim, tem aí na sua apostila, Marcos 1, 32 a 34. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus, eu gosto mais desse texto, todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade de Cafarnaum, está aí, se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Aí diz o texto assim: também, fez o quê? Também expulsou muitos demônios. Quer dizer, Jesus estava na casa, o povo chegava na porta, ele seja curado, sai demônio, não é? Bacana, eu quero um culto desse, irmãos, aleluia. A libertação também, ela fazia parte das tarefas dadas a Jesus aos 12. Então, quando ele envia os 12, ele diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também vocês devem dar. Aleluia. Em Lucas 10, nós vamos encontrar a missão dos 70. Jesus pega 70 homens, envia-os, e quando eles retornam, a Bíblia diz que eles estão eufóricos, né? E eles dizem assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Foi uma grande descoberta para eles, né? Eles não tinham essa experiência, então voltaram felizes. Assim, às vezes a primeira vez que a pessoa trabalha no encontro, não é, Marco Antônio? E ela tem essa experiência, ela volta feliz, diz: oh, o cara endemoniou lá, pastor, falei, ordenei, e ele foi liberto. Eles voltaram assim, voltaram felizes daquela missão, não é? Depois nós vamos ver também na grande comissão, nós já lemos esse texto, né? Está ali. A mesma ordem de Jesus dizendo, e disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora, todos juntos, vamos ler essa última parte. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está autorizado a expulsar demônios. Se você crê, você está autorizado a expulsar demônios. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Número 4. Quais são as ocasiões propícias para a ministração de libertação? Então, uma ocasião são as cruzadas evangelísticas, né? Quando você promove uma reunião dessa, onde cada crente vai trazer um convidado, um amigo, um vizinho. Era muito comum na década de 80, não é? Agora tem retornado também esses ajuntamentos puramente evangelísticos, onde as pessoas vão para receber curas, milagres, né? E nessas cruzadas também pessoas são libertas, porque o pregador está ali, aí ele ora com intensidade, ele desafia as pessoas a quebrar cadeias, pessoas que estão debaixo de opressão, e muitas pessoas são libertas. Então, esses ajuntamentos assim são muito bons, irmãos, porque vêm pessoas, vamos dizer assim, com muitas situações espirituais que eu não conheço, você não conhece, mas olha, o Senhor sabe, aquela pessoa precisa. E quando você começa a orar, então você percebe a ação do poder de Deus, não é? Outro momento que pode ocasionar libertação é durante louvor e adoração. Você sabe que uma adoração poderosa pode suscitar a manifestação de demônios e a libertação de vidas. Eu lembro de uma vez, num culto, nós estávamos fazendo, e nós estávamos cantando uma canção que ela durou, eu acho que uns 15 minutos e ela não parava. Uma canção que eu amo. Ela diz assim: Jesus, Jesus, Jesus. Só isso, nada mais, só tem o nome de Jesus nessa canção. É muito cristocêntrica ela, né? E aí a gente cantava, o grupo elevava o tom e as pessoas adoravam, aquele clima, um ambiente denso da presença de Deus. E naquele mover, de repente, uma pessoa grita ali, cai, e a igreja adorando, irmãos, impressionante. Impressionante. Você vê como desperta, como suscita, viu? Eu não estou mentindo. No meio da adoração, aquela intensidade, o Espírito de Deus movendo, pessoas chorando assim, tocadas pela presença de Deus. O que acontece? O demônio não aguenta. É um ambiente que não é o dele, não tem os apoios que ele precisa, não tem o alimento que ele necessita, está todo mundo ali numa sintonia, adorando ao Senhor. Aí ele diz: aqui no meu lugar não. Aí, né, aí ele realmente passa mal, né? Igual aquela história dos dois demônios que se encontraram depois do culto à noite, conhece? Dois demônios se encontraram depois do culto à noite no Pit Dog, né? E aí... Goiânia. Aí, um estava bem inteirinho, todo esportivo, né? E o outro todo quebrado, mancando, de moleta, o braço enfaixado, com gesso, né? E aí, ele falou para você, rapaz, de onde você veio? Ele falou, rapaz, eu fui num culto hoje, mas foi tranquilo lá, não tive trabalho nenhum, o pessoal estava tudo no WhatsApp, pastor pregando, ninguém estava preocupado com a pregação do pastor, um louvor frio, uma oração sem graça, fiz nada, fiquei lá, esperei o culto terminar e vim para cá lanchar. Ele falou, e você, todo quebrado assim, o que que houve contigo? Ele falou, rapaz, fui na videira do Bueno. Domingo à noite, cheguei lá, me descobriram, me chamaram na frente, me amarraram, me jogaram no meio da rua, e um caminhão passou por cima de mim, e eu estou todo quebrado aqui, né? Então veja, quando o ambiente está denso da presença de Deus, demônios podem se manifestar. Agora, isso não acontece só no culto não, irmãos. Isso pode acontecer na sua cela. Às vezes um visitante, pessoas passam mal, começam a ficar tontos, dor de cabeça, angústia e tal. E você, como líder, tem que estar atento, porque ali pode haver uma manifestação maligna. Amém, queridos? Também quando ministramos aos enfermos, né? É comum encontrar espíritos de aflição, um espírito de dor, um espírito de enfermidade, em particular quando oramos por enfermos. É aquele caso que eu falei anteriormente para os irmãos, que você está orando por uma enfermidade, mas vinculado, né, com aquela enfermidade, tem uma presença maligna, tem um espírito maligno. Então você está orando por cura, mas aí há necessidade de você também ministrar a libertação. E aqui o sonho de consumo de todo mundo, os encontros com Deus. Em todos os nossos encontros, até hoje eu não conheço nenhum que esse momento não seja um momento assim efusivo. Por quê? Porque é um momento em que muitas pessoas são confrontadas. Ali os poderes se colidem, né? Os irmãos vão com uma intensidade, a equipe está preparada, né? O pastor está ministrando com autoridade, as pessoas estão ali, já fizeram aquele levantamento, aquele diagnóstico espiritual. E aí quando você diz assim, ó, vai vir aqui na frente agora sim, nós vamos orar, vamos colocar a mão sobre todo mundo, se tiver vai ter que sair. Às vezes você nem começa a comandar, a orar, e pessoas já começam a cair se manifestando. Então, irmãos, o encontro, ele é o melhor ambiente para você treinar. Se você está fazendo CTL, se você está sendo treinado para liderar uma célula, aproveita todas as oportunidades possíveis. Teve um encontro, vou lá. Porque lá você vai aprender vendo, vai treinar, vai aprender exercitando. Você tem uma oportunidade ímpar, não é, de ver o poder de Deus se manifestando, libertando vidas. Amém? Número 5. Diferenciando a manifestação as manifestações demoníacas das manifestações do Espírito Santo. Então, às vezes, as pessoas confundem, né? Então, em muitas das nossas igrejas, quando a gente ora, ministra unção, pessoas caem. Mas, quando ministra libertação, a pessoa cai também. Então, pessoas, às vezes, que são oriundas de outras igrejas, ou pessoas que não foram ainda, ou pessoas que são contrárias, né, a cair no Espírito, elas olham e dizem, não, se caiu, está endemoniado, né? Ou se tremeu, é demônio. Ou outra muito para o lado mais pentecostal, no sentido mais profundo, pentecostalismo, né? Ela diz, tudo é o Espírito Santo. Você, como líder, você tem que saber diferenciar se aquela é uma manifestação do Espírito, ou se aquela, do Espírito de Deus, ou do espírito deste mundo, né, de Satanás. E como é que nós sabemos isso, irmãos? Bom, se você começa uma ministração, não é, orando por uma pessoa, não é, com opressão demoníaca, e a pessoa começa a manifestar, o natural, o óbvio é que você conclua que ali está uma manifestação de demônios, entende? Porque senão seria muito confuso para nós. Agora, você está orando aqui por um crente, particularmente, eu creio que essa é a fé de todos nós, não cremos na possessão de crentes, não é? Assim, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, mas você se tornou templo do Espírito Santo de Deus. Eu creio até em níveis de opressões profundas que podem acontecer na mente da pessoa, que pode aprisionar os seus pensamentos, que podem gerar sentimentos ruins, mas do espírito maligno ocupar um uma pessoa que já é habitação do Espírito Santo, realmente, não é, eu não creio. Então, quando você está orando por uma pessoa, só que no encontro, perdão, a pessoa por quem você está orando, ela acabou de chegar, você não sabe de fato se ela já converteu naquela decisão, se ela está num processo, né? E às vezes você pode chegar no momento do batismo do Espírito Santo e a pessoa não teve a experiência ainda. Então você tem que perceber. Agora, eu estou aqui, não é, orando, pedindo ao Senhor do seu Espírito, da sua unção. A Bíblia diz, qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dará? Pedra. Ou pedindo peixe lhe dará? Cobra. Ou pedindo ovos lhe dará escorpiões, não é? Então você está pedindo o Espírito Santo de Deus, é natural que seja a manifestação do Espírito de Deus. Pastor, não pode acontecer diferente? Não, eu estou lhe dando aqui o quê? A regra geral, ok? Mas você tem algumas percepções aí na sua apostila, tem, por exemplo, se puder marcar aí, letra A, B, está aí, olha, nessa página. Por exemplo, se a pessoa está se ferindo a si mesma e a outros, mordendo, arranhando, isso não é Espírito de Deus, ok? Outra questão, a aparência física, a pessoa começou a fazer caras e bocas, franzir a testa, tem expressões de força descomunal, entendeu? Posturas. Você sabe que ali é uma manifestação também demoníaca, é uma presença demoníaca. E outros sintomas que podem sugerir também a presença demoníaca, que são, por exemplo, o cara estava bem, começou o louvor, começou a palavra, começou a oração, dor de cabeça, ai, minha cabeça, entendeu? Isso pode ser um sinal, náuseas, aquele desejo de vomitar, estou passando mal, repentinamente. Isso é muito comum nos encontros, na hora da libertação, quando você está libertando pessoas de cocaína, de cigarro, de bebida, e as pessoas elas chegam a vomitar realmente, né? Ações violentas repentinas, né? Eu estava numa cruzada, de repente uma mulher se levantou, pegou, era tudo carteira escolar, era numa escola, carteira escolar, ela pegou uma carteira daquela com a mão e jogou assim para o outro lado. Entendeu? Não é normal de uma mulher fazer isso. Todo mundo sabia, né? E naquele dia eu fiquei mal, porque o cara estava pregando, era americano, ele falou com demônio em inglês, ele entendeu. Eu falei, rapaz. Ações destrutivas, como chutar, quebrar móveis, gritar, vaiar, movimentos tentando arranhar ou rasgar algo, ou também linguagem obscena, entendeu? Que saiu do convencional ali. Isso podem ser indicações também. Então, você está ali, você fica atento a essas situações. Agora, tem uma situação de dúvida? Pergunte à pessoa, né? Se você pode conversar com ela. Lembra? Na cura, sempre tem essa orientação. Porque, irmãos, olhem para cá um minutinho. Isso aqui que nós estamos fazendo é um tutorial, ok? Um tutorial mostrando você passo a passo. Será que na hora você vai lembrar de tudo isso? Não, mas eu creio que você está aqui exposto à palavra, o Espírito Santo está depositando porções no seu espírito, e na hora ele vai te dar sabedoria para você saber como fazer, entende? Então você está ministrando cura, às vezes você chegou, entrou na situação, você não sabe, a pessoa pode conversar, converse com ela, entendeu? Pergunte para ela como é que você está se sentindo, o que, que é exatamente, não estava assim antes, não é? Então, a mesma coisa aqui, não é? Se a pessoa começou a se sentir mal, você fala o que, que você está sentindo, porque foi repentinamente, dali você já pode ter uma percepção, né? Ela disse, não, estou me sentindo bem, pai, estou chorando aqui, mas é uma coisa gostosa e tal, opa, já é uma outra, entendeu? Aquilo ali te ajuda a discernir para que você não tenha uma conclusão equivocada. Então, assim, o que vai te ajudar mais mesmo é você ter o dom de discernir espírito, saber que espírito está atuando ali, se é um espírito maligno, se é o espírito de Deus, e que, se o espírito maligno, qual é o espírito? Se é um espírito de ódio, de morte, um espírito de pornógrafo, qual o espírito que está atuando naquela área? Então, isso aí, o discernimento de espírito vai te ajudar, mas você sempre pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, me mostra, Senhor, me revela. Há um tempo atrás, uma jovem aqui de Goiânia, o tio dela foi morar no Rio de Janeiro e se envolveu lá num assalto. E no primeiro assalto que ele foi fazer, só ele foi preso. Olha só, livramento de Deus. Que se desse certo, estava assaltando até hoje, né? E aí ela ligou para mim e falou, não, meu pai, meu tio não era uma pessoa de bem, não sei o quê, se envolveu aí com as amizades e tal, está no presídio, o senhor pode ir lá visitar? Aí vou eu para o presídio visitar o tio dela. Aí cheguei lá, conversei lá com o pessoal, fui com um irmão da igreja que é policial, ele que abriu as portas lá para mim, porque é muito difícil entrar num presídio, viu, irmãos? Não é fácil, não. Aí ele falou, olha, um rapaz muito bom, a gente vê que ele não é dessa vida e tal, não sei o quê. Não é? Pensei até em transferir ele para a cela dos crentes, que tem uma cela só de crente. É igreja em cela. Não é igreja em cela, entendeu? Igreja em cela. Tem uma cela que é só de crente. Ele falou, não, vou botar ele na faxina aqui, vou botar ele para lá. Aí eu fui conversar com ele, falei assim, olha, tem uma notícia boa para você. Aí ele falou, o que que é? Eu disse, olha, conversei aqui com o diretor aqui, e ele falou que ele pode te transferir para a cela dos crentes. Ele, não quero não, já fui lá. Eu falei, por quê? Não, eles me furaram todo. Porque no presídio tem essa ideia assim, você entrou, está endemoniado. Você se lembra daquele pastor que desceu de helicóptero numa rebelião no Rio de Janeiro, e ele vai entrando e as pessoas caindo e tal? Tem muito esse ministério, né, nos presídios. E aí, veja só, eles não fizeram o CTL, eles se converteram ali, leram a Bíblia, cada um vai basear na sua experiência. Então, todo mundo, eles oram e eles têm que expulsar o demônio. E como é que eles sabem se o demônio saiu ou não? Eles pegam uma agulha e espetam a pessoa. Se a pessoa gritar, entendeu? Eu falo, não está, mas dependendo do grito, eles dizem que está. Então, ele falou assim, não, entrei lá, eu fiquei confuso, que eu queria que o cara orasse, e falou, manifesta, manifesta. Ele gritou para manifestar. Aí, eles começaram a orar, entendeu? Aí ele, eu tô bom, não. Pá! Aí diz que ele furaram ele todo. Então, tem lugares que fazem isso mesmo, estica o cabelo e tal, né, para ver se a pessoa está consciente. Por quê? Por que que eles fazem isso? Porque eles sabem que uma pessoa sob o domínio de espíritos malignos, ela fica inconsciente. Ela não sabe o que ela está fazendo na maioria das vezes, né? Então, o raciocínio é o seguinte, furou, gritou, não, é ele. Não sentiu, é o demônio, né? É o ministério da agulha, né? É porque algumas coisas são demônios, outras às vezes é da pessoa mesmo, né? Você conhece aquela história do pastor que ele saiu do culto à noite, encontrou um demônio sentado assim na calçada do prédio, e o demônio estava chorando. Ele falou, o que foi, demônio? Falou, esses crentes da sua igreja, pastor, não aguento eles. Falou, o que que houve? Ele disse, tudo eles põem a culpa em mim, pastor, tudo eles dizem que eu faço. É como assim? Ele disse, aquela mulher lá, pastor, ela não arruma casa, não cuida do marido, o marido briga com ela, ela fala que sou eu. Aquele jovem ali não estuda, aí ele tira a nota baixa, o pai, né, bate nele, ele fala que sou eu, não sou eu, são eles, eles estão me atormentando, né? Então, assim, é só uma piadinha, mas para dizer o quê? Que tem coisas que, de fato, são demônios, e tem coisas que, às vezes, né, não é, de fato, uma possessão, né? Não é uma possessão maligna. Ok, vamos, então, ao ponto que interessa, sua preparação pessoal. Sua preparação pessoal, como é que eu vou exercer esse ministério? Então, primeiro, esse ministério deve ser sobretudo de amor. Você fala, pastor, não combina libertação com amor. Porque a gente pensa o quê? Que amor é aquela coisa assim, sempre, né? Não tem firmeza, é uma coisa molenga, não é? Não posicionada, né? O raciocínio sentimentalista é esse. Mas a verdade é que, assim como a cura, atrás de toda obra de libertação, deve ter um coração de amor por Deus e pela alma que está sofrendo, pela pessoa que está sofrendo. Olha, irmãos, eu já vi tantas pessoas oprimidas pelo diabo. Tem coisas que até hoje eu não sei explicar. Se converteu na nossa igreja uma senhora que ela era oficial de justiça. Eu estou falando oficial de justiça para você entender que era uma pessoa que tinha estudo, entendeu? Que formada em direito, que ocupava uma posição, enfim. E ela relatava coisas para mim, assim, no processo de conversão, que eu nem sei como isso acontece. Então, um dia ela chegou lá e disse, pastor, apanhei muito ontem à noite. Falei, o que que houve? Estavam eles três lá em casa, me deram uma surra, estou com tudo doendo. Ela falava coisas assim, eu dizia, essa mulher está louca. E ela, um dia ela falou para mim, pastor, o senhor não está acreditando no que eu estou falando. O senhor acha que eu estou louca, pastor? Mas eu não estou, pastor, é isso mesmo. E aí, um dia ela me mostrou a marca, né, de assim, tipo de que alguma coisa bateu nela, assim, fazia viagens astrais, essas coisas, coisas que eu não estou acostumado, irmãos, como eu falei, nunca fui desse meio, nunca convivi nesse meio. O que eu aprendi, aprendi, né, na palavra de Deus, vindo na vida da igreja. Mas normalmente as pessoas acham o seguinte: Ministério de Libertação, o perfil do camarada é o quê? Aquele perfil raivoso, né? Vem demônio, tipo assim, eu estou entrando no ringue, né? É você contra ele. E ele não vê que entre ele e o demônio tem uma vida ali. Tem uma pessoa que está sofrendo, que está apanhando, que está carente, às vezes ela está aprisionada há muitos anos, entende? Então, esse coração para amar, para libertar a pessoa, para resgatar, você vai encontrar no ministério de Jesus. E ele, movido de profunda compaixão. O que é paixão? A palavra paixão significa sofrimento. Compaixão é você sofrer com o outro. Sentir o que o outro sente, entendeu? Se colocar no lugar do outro e gerar aquela santa indignação. Então, com relação ao diabo, indignação total. Com relação à vida, amor, ternura, entende? Porque, às vezes, eu já vi um líder expulsando demônio de uma moça e ele batia na cara dela. Tá me desrespeitando, pá! Pá! Eu falei, oh, meu Deus do céu. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes infernais, dominadores deste mundo tenebroso. Amém, queridos? Então, é importante falar isso, porque às vezes, irmãos, penso que tem que ser essa postura de raiva, né? O objetivo principal do ministério não é castigar os demônios. Eles já estão julgados, eles já estão sentenciados. É ajudar uma pessoa que Deus ama. Amém? Segundo, a chave para a libertação é o exercício da autoridade que há no nome de Jesus. Demônios respeitam a autoridade do nome de Jesus, irmãos. Não caia nesse ensino clericalista de que tem que ser o pastor, tem que ser o líder tal, tem que ser a irmã que ora, tem que ser só aquela pessoa, aquela experiente e tal. Claro, não vamos desprezar a experiência de quem tem. Mas todo novo crente pode utilizar o nome de Jesus e expulsar demônios. Entende? Porque tem uma mentalidade clerical que nós lutamos contra ela o tempo todo, dos de fora, mas tem no meio de nós também. Ah, não, pastor, é melhor ir o senhor. Não, você pode ir. Você foi chamado, você foi comissionado, né? E tem demônios também que são clericais. É, às vezes a pessoa fica possessa e não fala, só saio se for o pastor. Entendeu? Fala, rapaz, o clericalismo atingiu o inferno, né? Aí ele fala, não, hoje o pastor não vai, não, hoje vai ser eu mesmo, vai ser o irmão Zezinho mesmo, mas no nome de Jesus, né? Não é o nome de Jesus e mais o nome do pastor, é o nome de Jesus somente, aleluia. Número 7, limitações de uma ministração de libertação. Irmãos, nós temos que admitir que existem algumas situações em que se torna inútil expulsar um demônio. Quais são essas situações? Conseguiram se localizar aí na apostila? Ok. Quais são essas limitações? Qual é a página aí, Shem? 109, na página 109 da sua apostila. Então, vamos lá. Primeiro, quando você quer expulsar, mas é contra a vontade da pessoa oprimida. Você já encontrou gente assim? Você quer orar por ela, mas ela não quer a sua oração? Você quer libertá-la, mas ela não quer ser liberta? É interessante que, às vezes, até em relação a esses espíritos imundos, tem pessoas que têm uma visão contrária à realidade. Eu vi um camarada se orgulhando uma vez, dizendo assim, não, eu tenho comigo o Zepilintre e a Gira. Eu falei para ele, rapaz, você sabe o que significa isso? Ele disse, eu sei, o Zepilintre é o seguinte, ninguém me passa para trás. Não sou bobo, não. Ele me mostra tudo, e a Gira, ninguém me resiste. Quem eu quiser, vai comigo. Então, ele fazia aquilo com orgulho. Aí você fala para as pessoas, não, deixa eu tirar esse Zé Pilintra de você, e essa Gira, fala, não, quero não, entendeu? Então, tem pessoas que não querem. E se ela não quer, se ela está voluntariamente assentindo aquele espírito, como que você vai libertá-la? Outra situação, se ela não está disposta a mudar o estilo de vida que causou a opressão. Então, uma pessoa chegou naquele nível de opressão, por quê? Ah, porque ela vive uma vida promíscua. E aí o diabo começou a perturbar a vida dela. Aí ela vai lá, ela até quer oração. Você fala para ela, você precisa mudar de vida. Ela fala, ah, não, mas não posso, não. Entendeu? É um relacionamento que ela não quer abrir mão. É uma atividade lícita que ela não quer abrir mão. Então ali tem uma porta. Nesse caso, a ministração da libertação também se torna ineficaz. E tem uma outra situação, vai contrário ao acordo que a pessoa fez com Satanás. Ela fez um pacto, ela fez um voto, ela fez uma oferenda voluntariamente. E aí, irmãos, isso aqui é um negócio que realmente nós precisamos, e nós temos base na palavra de Deus, que chama-se legalidades, né? É quando o diabo tem uma legalidade para tocar na vida de uma pessoa. Jesus falou assim, eis aí, está vindo o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. O príncipe deste mundo tem nada comigo, mas tem muitas pessoas. Entendeu o que estou falando? Então, eu tive uma experiência, veja como são as experiências, né? Uma senhora chegou lá na nossa igreja com uma menina de 16 anos e pouco. Ela falou, olha pastor, eu estou vindo aqui, mas eu já passei em várias igrejas. Mas minha filha, aconteceu algo com ela. E olha que coisa, eu nunca tinha visto isso acontecer. A menina era uma menina normal, estudava. E na festa de 15 anos dela, na hora que, depois que ela terminou lá, fez a valsa, ela saiu sem falar, emudeceu. Mas não falava. Aí saiu da escola, vivia trancada no quarto e tal. E ninguém sabia o que que era. E aí, assim, eu comecei a conversar com ela, conversando com a mãe, né? Eu perguntei para ela, eu disse, como que essa menina foi criada? Ela disse, não, nunca deixei com estranho, não, eu sempre deixei com a minha sogra. Eu falei, então vamos conversar com a sua sogra. E aí marcamos um dia, fomos na casa da sogra dela e conversamos com ela. E perguntei para ela, eu disse, olha, a sua neta, ela emudeceu, ela não fala, ela olhava para você assim, não abria a boca, por mais de um ano e seis meses, desde a festa de 15 anos. Só que coisa interessante, irmãos, porque a avó não lembrava. Mas conforme nós fomos conversando, ela lembrou-se que quando a menina era bebê ainda, a mãe precisou deixar com a avó, né, para trabalhar, e a menina chorava muito, ela disse que fazia tudo, a menina não parava de chorar, e uma amiga dela disse assim, olha, vamos no terreiro que a mãe de santo vai acalmar ela. E lá no terreiro, a mãe de santo falou para ela, ela achava que era uma coisa boa, mas foi o diabo que falou para ela, disse, olha, eu vou acalmar ela. E você, ela vai ficar calma até os 15 anos, mas aos 15 anos ela vai ser toda minha. E a menina, no dia do aniversário de 15 anos, na hora da valsa, ela emudeceu. A família ficava, alguém falou alguma coisa para ela? É alguma coisa que ela não gostou? O que que foi? E não era, era aquilo. Então nós levamos ela a renunciar, a quebrar aquilo na vida da menina, e acredite, a menina voltou a falar. A menina voltou a falar. Agora, não teve manifestação, entendeu, irmão? Não gritou, não tá, não. Mas ela estava ali, tipo assim, com a boca fechada por causa de uma legalidade, um pacto que foi feito, que ela ofereceu inconscientemente, e ela só se lembrou quando nós começamos a falar com ela, né? Então, em circunstâncias assim, você até pode orar, o demônio sai, mas o que que vai acontecer depois? Ele retorna, entendeu? Ele retorna. Então, é importante fazer a obra completa de libertação. A palavra de Deus diz em Mateus 12, 43 a 45, quando espírito imundo sai do homem, o que que ele vai fazer? Anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz, o que que ele diz? Voltarei para minha casa de onde saí. Qual é essa casa? O corpo de onde ele foi expulso, né? Aquele ambiente. E tendo voltado, a encontra o quê? Vazia, varrida, ornamentada, mas está vazia. O que que ele faz? Então ele leva consigo outros 7. Fala, ó, a casa está liberada, vem comigo que tem espaço para mais. E a Bíblia diz que o estado da pessoa vai se agravando, porque o segundo estágio se torna pior do que o primeiro. Isso aqui, palavras do Senhor Jesus. Então veja só. É pessoas que têm essas legalidades na vida, entende? Ela tem que portas abertas. Essas portas abertas, demônios entram, demônios saem, demônios retornam, porque ele tem ali algo para, vamos dizer assim, para se segurar. Entende? Para segurar. Por isso, Paulo diz assim, não toqueis em coisas imundas e o Senhor os receberá. Entende? Tem coisas que realmente nós não devemos trazer para a nossa vida. Então, o ministério de libertação, ele tem um objetivo duplo, não é? Aí eu coloquei ali antes, demônios são muito legalistas, geralmente recusando deixar a pessoa, a não ser que seus caminhos de entrada sejam renunciados pela pessoa anfitriã. Por isso o objetivo do ministério de libertação é duplo. Quais são os objetivos? Diga comigo, expulsar qualquer demônio. Segundo, fechar toda a porta de legalidade a espíritos malignos para manter a libertação. Então, eu expulso o demônio, agora eu tenho que fechar essa porta da legalidade. Então, não pense em você que a obra está completa assim, eu ordeno em nome de Jesus, sai! E abandona a pessoa. Não, nós não abandonamos a pessoa. Nós vamos conversar com ela, vamos ouvi-la, vamos orientá-la acerca de como que ela vai permanecer dali para frente. Então, peça a ajuda dela, peça por direção, sabe, do Espírito Santo para cada passo que você vai dar e ele vai te ajudar. Tem uma orientação aqui também, que o mais importante, irmãos, não sei se está aqui, deixa eu ver. Peço ao Espírito Santo que auxilie antes de iniciar, esteja em equipe, tenha sempre pelo menos mais um irmão com você. Não é? Nunca faça isso sozinho, eu já fiz duas vezes, as duas experiências ruins. Eu era pastor recém-ordenado, estava na frente do prédio, estava sozinho saindo, e aí um camarada do bairro falou assim, pastor, ele me conhecia, ele falou, pastor, vamos lá na minha casa que minha mulher está com um bicho ruim no corpo. Aí, puxa, meu coração novinho, irmão, meu coração palpitou, né, eu falei, e tal, aí deixa eu ligar, aí fui no orelhão, na frente do prédio da igreja, liguei, não tinha celular, né, liguei para o irmão, não atendeu, liguei para outro, não atendeu, liguei para outro ocupado, ele, não, pastor, vamos lá, que se o senhor orar, ele vai sumir. Aí eu tava, o cara tava cheio de fé, eu fui, aí fui andando, ele morava numa vila, aí ele falou, é aqui, pastor, aí abriu o portãozinho, eu entrei. Aí ele abriu a porta, quando eu entrei, ele trancou a porta. Aí eu falei, não vou abrir não, senão ela sai. Aí eu falei, eu fiquei eu e a mulher. E aquela casa, uma penumbra. De repente eu vejo a mulher assim, com a galinha aqui, igual o papagaio de pirata, diz. Você veio, pastor. Irmãos, olha só. Eu sou da fé, meu coração papa, e eu encostado assim na porta, né? Eu falei, batendo assim, ele, não, pastor, ora ela, que ela precisa. Ele falando, quem o senhor procura, está lá fora. Eu falei, meu Deus, caí numa tocaia. Aí ela disse assim, deixa eu te dar um abraço. Quando ela deu o primeiro passo, eu gritei, em nome de Jesus, sai! Aí a mulher, bum, galinha pro outro lado e tal. Aí ele do lado de fora, saiu pastor, falei, saiu, abre, falei, ó, sua esposa já está orada e tal, e tirei o time de campo, muito ruim. Olha, irmão, vai sempre com alguém, nunca sozinho. Outra vez, cheguei de viagem em casa, tranquilo, tirei, botei uma bermuda, deitei na rede, daqui a pouco o interfone tocou. Ah, é aí que mora um pastor? Eu falei, é. Ah, pastor, desce aqui no 7º andar, que tem uma empregada aqui do fulano, está quebrando tudo, eles acham que ela está com demônio. Aí eu, pá, botei a roupa, desci no impulso. Não chamei ninguém, errei. Cheguei lá, estava um monte de gente, a moça tinha jogado um monte de coisa da cozinha no chão, a televisão quebrada, e ela trancada dentro do quarto. Aí, né, eu bati na porta, orei ela trancada do outro lado, né? Eu bati na porta e tal, aí quando ela abriu, já coloquei a mão assim, em nome de Jesus, sai e tal. Ela caiu, aí todo mundo, tava cheio o corredor assim, nosso pastor e tal, né? Tá vendo, homem de Deus, não sei o que, o pessoal ali. Aí uma vizinha que tava do lado falou assim, o senhor ora a minha casa também? Eu falei, oro. Só que quando eu entrei no outro apartamento, todo mundo saiu, irmãos. E de repente eu me vi o quê? Na sala da casa, com a mulher sozinha, a porta da sala estava aberta, e ela olhou para mim e falou, pastor, tem alguma coisa? Eu queria te fazer uma pergunta, esse passarinho, ela tinha um canário. Eu falei, não, o que tem de mais no passarinho? De quem é esse passarinho? Ela, da minha criança. Eu falei, e qual a idade do seu filho? Eu não falei que é meu filho.
Aí ela, eu quero te mostrar um negócio. Abriu um quarto assim, cheio de brinquedo e doce. Eu falei, Cosme e Damião, olha aqui. E eu já estava lá, dentro da casa da mulher, né, na dispensa, na cozinha, e não tinha mais ninguém, irmãos, né? Nesse caso, ela nem manifestou, nem, né, eu saí abençoando assim, e saí fora, porque dá um negócio no coração, irmão. Dá uma palpitada. Eu sei que você não tem esse problema, mas eu fiquei, entendeu? Então, eu digo assim, sempre em equipe, sempre com mais um. Até porque, às vezes, as pessoas têm reações inesperadas. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá? 10 passos para a libertação, aleluia. Daí passa a versa, né? Vamos lá. Primeiro, priorize o inimigo, não é? Já falamos sobre isso. O indivíduo, eu falei o inimigo. Que isso, irmão? Mudaram a cor da luz, de repente, o negócio é assim, falando. Parece que o ar-condicionado diminuiu, estou preocupado. Você vê que não é fácil não, viu? Então, veja. Priorize o indivíduo, já falamos sobre isso. Manter uma atitude de amor e não de militante. É necessário ter firmeza? Está tudo bem? Não, tá? Pode continuar. Ok. É necessário ter firmeza na hora de expulsar um demônio? Porém, em outros momentos, a pessoa precisa se sentir amada, né? Então, não fica realçando o poder do demônio, né? Não fica exaltando o demônio. Você fortaleça a fé da pessoa. Pastor, como é que eu fortaleço a fé da pessoa? Não tem isso na sua apostila, mas se você quiser anotar, eu vou dizer para você. Quando você vai orar por uma pessoa e você diz para ela assim, olha, antes de orar por ela, antes dela manifestar, você diz assim, olha, hoje é o último dia dessa situação na sua vida. Você libera a fé, ela se prepara para receber libertação. Como eu já falei com muitas pessoas no encontro, hoje você fumou o seu último cigarro. Eu vou orar e a partir de hoje você não vai fumar mais. Hoje essa tristeza vai sair do seu coração. Acabou, hoje é o último dia, você está no lugar certo, na hora certa, nós vamos orar e essa bagunça vai sair da sua vida. Então isso aí é uma maneira de você fortalecer a fé da pessoa. Amém, queridos? Se acabou a festa do diabo. Hoje o Senhor vai reinar sobre essa situação. Segundo, tenha autoridade sobre o espírito maligno. Então, se um espírito se manifestar, o que você faz? Manda ele calar. Não deixa ficar dando show, entende? Manda ele calar. Manda ele se submeter. Submeter o quê? Ao nome de Jesus. Existem situações que esse processo de libertação é demorado. Não é? E às vezes vão se aglomerando pessoas. Se muita gente se aproximar, pede para afastar. Isso é igual acidente na estrada, né? Todo mundo quer dar uma olhadinha, todo mundo quer parar, mas só atrapalha, não é? Eu estava passando de carro, tinha um acidente, tinha um policial assim, vamos. Eu parei e disse, o que é que houve aí? Ele falou, o senhor é delegado? Eu falei, não. Ele, vai embora. Eu falei, poxa vida, o que é que eu fui fazer? O que é que eu tinha que perguntar? Que curiosidade, né? Ok. Terceiro, estabeleça e mantenha comunicação com a pessoa. Fique o tempo todo monitorando. Você tem que ser capaz de falar com a pessoa, fulano, você está me ouvindo? Você tem que saber o nome dela, perguntar, você está me ouvindo? Você está entendendo que eu estou falando com você? Que isso também vai te ajudar. Ela pode cooperar com o processo de libertação. Como, pastor? Por exemplo, se você for fazer uma oração de renúncia, né? Não, então diga comigo, eu renuncio, ou entregar a vida a Jesus, eu abro meu coração. É importante você fazer monitorar esse momento na vida dela. Número 4, tenha certeza de que a pessoa quer ser liberta. Já falei para os irmãos de situações em que não tem como libertar a pessoa, quando ela não quer, ou quando ela aceita aquele espírito voluntariamente. Então, se a pessoa indicar que ela não quer a ministração, não fica insistindo, não, vem cá, eu vou orar. Não, ela não quer, deixa ela partir, abençoe ela, diz, olha, Deus te abençoe, e deixa a pessoa ir embora, ok? Eu sei que alguns irmãos querem libertar todo mundo, e eu já fiz muitas vezes isso no encontro, às vezes pessoas queriam ir embora, e a gente ficava segurando, e a pessoa atrapalhava o encontro de muita gente. Hoje já não faz assim, a gente conversa, tenta persuadir, ora, mas se ela realmente quer ir, a gente... Não é? Deixa, fala, é melhor que um vá do que ele influencia outros lá também. Não é? A mesma coisa na libertação. Né? Tem muitas pessoas que às vezes até pedem oração, ora por mim, tem uma coisa assim, mas ela não quer sair daquele estilo de vida, ela não quer mudar de vida, né? Às vezes, eu já tive um caso desse de uma pessoa que ficava endemoniada na igreja porque ela queria oferir a compaixão das pessoas, todo mundo ficava lá, depois a gente orava, ela era liberta, as pessoas vinham abraçar, ouviam a história dela, isso acontecia diversas vezes, né? Até a gente descobrir realmente o problema que ela tinha, era abusada pelo próprio, foi abusada pelo pai, né? Quinto lugar, tenha certeza de que a pessoa já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que recebe a ministração, você sabe, a obra de libertação só é completa se levar a pessoa a ter uma experiência com o Senhor Jesus. Então você tem que explicar isso para a pessoa. Fulano, olha só, eu orei por você, aconteceu isso e tal. Você não quer mais que isso volte? Não, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você está entendendo? Ah, como é que eu faço isso? Você tem que orar, abrir seu coração, renunciar a essa vida, o mundo, o pecado, o diabo, entregar ao Senhor. Você quer isso na sua vida? Ah, eu quero. Repita comigo essa oração. Aí leva a pessoa à oração do pecador, não é? Então, até aqui, esses cinco passos, vamos dizer assim, é o convencional, é o mínimo que você precisa saber para esse ministério de libertação, né? Priorize o indivíduo, tenha autoridade sobre espíritos malignos, mantenha a comunicação com a pessoa, tenha certeza de que a pessoa quer ser liberta e certifique-se que ela entregou a sua vida a Jesus. Pastor, tem casos que não são tão simples. Então, para esses casos mais complexos, aí você segue os passos seguintes. Quais são? Número 6, entreviste para descobrir os eventos e situações relacionadas que a levaram a esta cadeia ou cadeias espirituais. Não é entrevistar o demônio, entendeu? É entrevistar a pessoa, ouvir a história dela, saber por que a pessoa chegou naquela situação. Então, quais foram as portas que foram abertas? E aí, irmãos, olha, vou te falar duas perguntas. Não estão na apostila, mas isso aqui é com base na minha experiência, mas eu digo para você, é importantíssimo. É importantíssimo. Duas coisas que podem te ajudar. Primeiro é você perguntar à pessoa, quando isso começou na sua vida? Ah, eu não sei, que às vezes vem um temor, parece que tem alguém me perseguindo, ou um processo de depressão, ou realmente uma manifestação maligna. Você tem que perguntar isso para a pessoa, não é, se ela não é liberta imediatamente. Quando que isso começou? Ah, tem um ano atrás. O que aconteceu na sua vida? Não, naquele dia eu estava casado com uma pessoa, me separei, você vai fazer a conexão. Eu estive pregando em São Paulo, numa igreja, e fui almoçar na casa de uma família, e a menina também, aconteceu isso, que a menina emudeceu, né? Ela estava se relacionando com uma pessoa de outro estado, olha o que aconteceu com ela, o cara marcou o casamento, ela fez festa e tudo, e ele não compareceu. Ela ficou na porta da igreja, literalmente. 23 anos, não falava, muda, entendeu? Era uma pessoa normal, vivia trancado dentro de casa. Então você consegue perceber que ali naquele momento o inimigo encontrou uma porta, ele encontrou, né, algo para oprimir a vida daquela pessoa. Então você pergunta para ela, desde quando isso começou a acontecer? Ah, desde tanto. Segunda pergunta, o que aconteceu nessa época? O que houve? Qual foi o evento importante que você pode se lembrar? Essas perguntas são importantíssimas, guarde-as que você vai precisar delas em algum momento. Algumas dicas sobre como entrevistar, né? Você refresca a memória da pessoa, às vezes ela não lembra, ela tem muito tempo que não toca no assunto, ela está só com as consequências, você pode ajudá-la, né, conversando com ela, citando algumas situações possíveis, né? Verifique se a pessoa tem algum envolvimento, ou teve no passado, com alguma seita ocultista, né? Perceba se medos são pontos de entrada, se a pessoa tem medo, pavor de alguma coisa. E aí, não fique preocupado, por exemplo, se... avalie que às vezes tem mais de um espírito atuando na vida dela, então você tem que perceber que às vezes... Há pessoas realmente que são casos simples, mas há pessoas que às vezes assim, é um conjunto, entendeu? É como Gadareno, uma legião estava sobre ele. Eu acho que tinha demônio para tudo ali, irmãos. Que foram 2 mil porcos, Devia ter demônio de violência, tinha demônio de pornografia, tinha demônio de quê? De homicídio, tinha demônio de tudo ali, né? Não se preocupe se precisar de mais de uma sessão, às vezes não vai resolver naquele dia, a pessoa ficou bem, mas você percebe que tem que continuar o trabalho com ela. Outra coisa importante, não tente atiçar os demônios, é muito comum isso, não, manifesta agora, que venha o chefe, e não sei o que e tal, né? Não precisa absolutamente de nada disso, né? Em alguns casos, a pessoa também não consegue se lembrar, sabe, de algo que é importante. Então, naquele momento, obviamente, você conversando e com o auxílio do Espírito Santo pode trazer luz, ok? Sétimo, né? Eu falei que são 10 passos para a libertação. O sétimo passo é guia a pessoa a fechar essas portas para a entrada de espíritos. Como é que nós fechamos as portas, irmãos? Perdoando quem causou os danos, não é? Renunciando pactos antigos, arrependendo-se, não é? De pecados envolvidos naquela situação, renunciando espíritos envolvidos, já falei disso, né? Que mais? Quebrar a prisão causada pelo pecado, conduta, atitude, espíritos, pactos, maldições. E eu vou falar algo para vocês. Lá em João 20, 23, Jesus faz uma afirmação muito séria. Ele diz assim: a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você já leu esse texto? Ele fala que você pode dizer para a pessoa: olha, você está perdoada. Você está perdoada. Então, nós podemos dizer isso para a pessoa. Ele: olha, você agora já está liberta, como Jesus falou para aquele homem, né? Já estás curado. Não peques para que não te suceda coisa pior. Eu creio que esse mesmo princípio se aplica à libertação. Quando eu digo para a pessoa: eu quebro isso na sua vida hoje, eu declaro que você está livre no nome do Senhor Jesus. Domingo eu estava pregando no Bueno, aconteceu uma coisa interessante. No final, um jovem trouxe uma jovem madura da sua célula, e ele disse para mim: pastor, eu trouxe ela aqui para o senhor orar por ela. Eu falei: por quê? Ah, ela tem um monte de problema, síndrome de pânico, medo, ela nem vem ao culto, pastor. Hoje, sabe, assim, foi assim, um verdadeiro milagre ela estar aqui. Ela não gosta de conversar, não gosta de estar onde tem muita gente e tal, e eu trouxe aqui para o senhor orar por ela. Aí eu olhei para ela e falei: qual é o seu nome? Aí ela falou: ah, meu nome é fulana, né? Toda séria, assim, fechada. Eu falei: fulana, que bom que você veio, porque hoje é o último dia desse sentimento ruim na sua vida. Hoje a alegria do Senhor vai invadir o seu coração. Eu comecei a liberar palavras sobre ela. Ela começou a mudar o semblante, começou a sorrir. O líder de célula, ele ficou numa alegria tão grande. Eu disse: olha, eu vou orar por você. Esses medos todos vão sair. Essa angústia que está saindo não faz parte da sua vida. Seu coração pertence a Jesus. Comecei a fazer afirmações, entende? Então, quando Jesus fala assim: se você perdoar, serão perdoados. Se você também libertar, será liberto. Amém, queridos? Não no seu nome, no nome de Jesus. Então, você diz: oh, no nome de Jesus, eu vou liberar a sua vida hoje. Hoje, já falei com muitas pessoas assim: ah, que eu não consigo dormir à noite. Eu vou orar por você. Hoje você vai dormir igual um anjo. Igual gato em balaio de algodão, você não vai ver nem as horas passarem, entendeu? E a pessoa diz: ah, pastor, consegui dormir, tive uma noite maravilhosa. Então, isso é muito importante, irmãos, amém? A oração para a cura, muitas vezes também, que eu falei, junto com a libertação, você precisa orar por cura. Oito passos: expulse os espíritos imundos em nome de Jesus, não é? Já falei sobre isso, basicamente. Expulsar aquele espírito maligno, não tem que conversar com ele, não tem que entrevistar, não tem que fazer nada disso, apenas expulsar. E nove, né? Peça à pessoa que louve e agradeça a Jesus por sua libertação, né? Peça à pessoa que o Espírito Santo também ore por ela, para que preencha, né, os lugares vazios da sua vida. Okay? Que ela louve ao Senhor, diga. Então, eu sempre faço isso quando me diz libertação, no final eu digo: repita comigo, graças a Deus, diga graças a Deus. Você sabe, é uma coisa simples, mas tem gente que não consegue falar, não consegue. Você sabe que ela ainda precisa de um pouco mais de libertação, mas muitas pessoas começam a agradecer: obrigado, Senhor, obrigado, graças te dou, graças te dou. Você está concluindo aquele momento, amém, queridos? Irmãos, nós estamos chegando ao final aqui, passei um pouquinho da hora, mas talvez não haja nenhuma outra área da vida cristã onde há ensinos tão baseados na prática e tão, muitas vezes, fora da palavra de Deus como o de libertação. Então, cada pessoa vai te falar uma coisa. Ah, não pode botar a mão em cima. Não, se você tiver autoridade, ele tem que ajoelhar e botar a mão para trás. Eu já vi gente liberta de todas as formas. Ah, tem que ungir com óleo. Outro não pode ungir com óleo. Teve um irmão aqui que me procurou e falou isso. Não, mas lá na minha rede alguém ora e chama o anjo e sempre funciona. O problema é esse, né? Que quando funciona, não é? E o camarada chama o anjo. Você tem... Vira a regra. Você tem um para o bíblico para chamar anjo. Gabriel, agora! Enfia a espada de fogo nele agora! Agora! Fogo nos olhos e tal. Não tem. Mas tem muita gente que exerce o ministério assim. Outros dizem, não, tem que chamar o chefe primeiro. Eu quero saber quem é o chefe. O demônio me fala, não, não é você não. Eu quero o chefe e tal, né? E as pessoas veem isso, ficam impressionadas e acham que deve ser esse o padrão, mas isso não tem orientação na palavra de Deus. Tem muito ensino na igreja também que é oriundo de quê? De pessoas que vieram da macumba, do espiritismo, e elas ensinaram a prática lá, não a palavra. Não, porque eu era da macumba e era assim. Então uma coisa que eu vi as pessoas dizerem, não, porque tem o anjo da morte, ele age à meia-noite. Aí você vai ler o Salmo 91, ele diz o quê? Da mortandade que assola exatamente o inverso, ao meio-dia, entende? Então, assim, tem a experiência e confronta com a palavra, fique com a palavra. Fique com a palavra, mesmo que aquela experiência funcionou. Outras situações que eu coloquei aqui, amarrações, né? Então, o pessoal que vem da macumba, eles falam o seguinte, se aquela amarração, se aquele trabalho foi feito na frente de um sacerdote, o líder principal só pode ser quebrado na frente de um outro líder principal. Ou seja, se foi o pai do terreiro que fez, só o pastor presidente. Ninguém mais tem autoridade. E as pessoas começam a crer nessas coisas. Não, você nasceu de novo. É crente em Cristo Jesus, você tem autoridade. Não tem título, não lidera ainda, mas você pode liberar no nome do Senhor Jesus, né? E a outra preocupação, que é a última que já estou finalizando, é... A pessoa é um medo de retaliação. Não, não mexe com isso não, que vai vir chumbo grosso, vai vir retaliação e tal, é aquela coisa toda. Irmãos, aí sim, eu quero encerrar com esse texto aqui para você, que diz assim, eia, né? Tem uma versão que diz eia, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada, diga comigo, nada vos fará dano algum. Vamos ler mais uma vez, todos juntos? Um, dois, três. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Diga assim, nada. Diga assim, nada. Nada. Nada me fará dano algum. Aleluia, Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.